Política.
O TSE retoma nesta terça-feira julgamento da ação do PSDB que pede a cassação da chapa Dilma Temer por abuso de poder político e econômico na disputa presidencial de 2014. Na véspera do julgamento, a Polícia Federal enviou ao Temer interrogatório sobre delação de Joesley Batista, da JBS. Outro delator da JIF, Ricardo Saúde, trouxe à tona novamente a participação de Temer em esquema de corrupção no Porto de Santos. Boa tarde, Soraya Fidelis. As delações da JBS e da JIF podem impactar o voto dos ministros do TSE?
Boa tarde, Vinícius. Os rumos ainda são incertos, mas o cerco ao presidente Michel Temer do PMDB vai se fechando, né? A própria defesa do PMDBista avaliou que o prazo de 24 horas dado pela Polícia Federal para Temer responder ao STF, o questionário com as 84 questões relacionadas às acusações que recaem sobre ele após a delação de Joesley do JBS, é uma estratégia do próprio procurador Geral da República, Rodrigo Janot, para pressionar os 7 ministros do TSE, que vão analisar a partir das 7 horas da noite a ação apresentada pelo PSDB, que trata de abuso de poder político e econômico na disputa presidencial de 2014. Portanto, Vinícius, é uma situação ainda de incerteza, né, que está colocada nessa retomada do julgamento, né? É um julgamento sem precedentes na história da justiça eleitoral. Cada ministro, pelo regimento interno, ele pode pedir vistas para aprofundar nas provas e nas peças que fazem parte desse processo. Para você ter uma ideia, e nossos ouvintes também, só o relatório do ministro Herman Benjamin, que já foi disponibilizado, tem 1.000 páginas, né? O TSE reservou hoje à noite, quarta, né, manhã e noite, e na quinta de manhã, mas este processo aí deve se alongar. O ministro Herman Benjamin vai iniciar o julgamento com a leitura do relatório. A previsão é que o julgamento dure, no mínimo, né, os 3 dias propostos pelo ministro, pelo presidente do TSE, Gilmar Mendes, né, mas pode se alongar, como eu já disse, né? E para o presidente da OAB Minas, Ordem dos Advogados do Brasil, Raimundo Cândido, não deveria, mas a mais alta corte eleitoral do país vai sofrer, sim, neste julgamento, uma influência política e conjuntural, apesar de não ter correlação jurídica o escândalo da JBS.
Não deveria haver influência política ou externa sobre o julgamento da mais alta corte eleitoral do país. Mas a gente sabe que os ministros são seres humanos e passíveis aí, não só da influência política, mas também da influência conjectural. Por exemplo, esse escândalo recente envolvendo o presidente Temer e a empresa JBS, ele não tem qualquer relação com esse processo, mas não tenha dúvida de que isso também vai influenciar. O que está em julgamento é a eleição de 2014. Essas delações da JBS são de fatos recentes. Então não tem correlação jurídica com o julgamento que se inicia hoje. A correlação é mais de influência política e conjectural mesmo.
Para o professor de Direito Constitucional do IBMEC, Alexandre Bahia, o julgamento do TSE ocorre num ambiente de incerteza e cita as variáveis que devem influenciar os ministros, apesar de não serem objetos dos processos.
Um dia antes dessa audiência, o presidente é intimado a oferecer resposta a uma série de perguntas num inquérito que ele responde, não é? As delações, eu acho que são uma questão importante. Acho difícil os ministros não considerarem isso, apesar disso não ser objeto do processo. Também as prisões, hoje mesmo foi preso um ex-ministro, né? O Luiz Eduardo Alves foi preso, o Loures foi preso semana passada, enfim, acho que tudo isso, ainda que não tenha a ver diretamente com o processo, porque o processo cuida, na verdade, da eleição, mas certamente, de alguma maneira, influencia a maneira como os ministros vão lidar com esse processo.
Vinícius, como eu já disse, né, o voto do relator Herman Benjamin deve ser, né, tem sido apontado pela mídia pela condenação da chapa, mas os votos de todos os magistrados com certeza são incógnitas. Estão previstos os resultados que são possíveis, são 3, a absolvição tanto de Dilma quanto de Temer, né, os ministros podem determinar que a campanha não cometeu qualquer irregularidade ou a irregularidade cometida não influenciou na decisão, a condenação só de Dilma, isso aconteceria se os ministros julgarem que as duas campanhas eram separadas e apenas a petista se beneficiou de irregularidades. É o argumento, inclusive, que vai ser usado pela defesa do presidente Temer. E pode, um terceiro resultado, se decidir pela condenação de ambos, ou seja, que a campanha era uma só e que tanto Dilma quanto Temer foram beneficiados pelas irregularidades. Eu conversei também com outro especialista, Vinícius, que é membro da Academia Brasileira de Direito Político e Eleitoral, Renato Ribeiro de Almeida. Ele é doutor em Direito pela USP. Ele esclarece que esse julgamento do TSE diz respeito a duas ações, uma que é de investigação judicial eleitoral e uma ação de impugnação de mandato eletivo. Mas, segundo Renato de Almeida, que é da Academia Brasileira de Direito Político e Eleitoral, uma discussão técnica que está colocada agora é se é legal, depois que o PMDB tem entrado com a ação, as testemunhas e as delações no curso dessa ação, que foram novas provas e oitiva, poderiam ser ou não admitidas. É o que esclarece Renato Ribeiro.
Essa questão é uma questão que vem sendo debatida quanto à sua legalidade, e é claro que a defesa tanto da Dilma quanto do Temer vão bater pesado nesse argumento, que é um argumento relevante. Agora, que é importante que se faça um julgamento eminentemente técnico. Se haverá cassação, se não haverá cassação, também cabe recurso, também é possível que esse caso acabe indo para o Tribunal Superior Eleitoral em sede de embargos, mais uma vez, e depois, posteriormente, ele iria para o Supremo Tribunal Federal.
Vinícius, agora com relação ao questionário com 84 perguntas que devem ser respondidas em 24 horas, né, relacionadas à investigação sobre o inquérito em que o presidente Temer é acusado de corrupção, de obstrução de justiça e de formação de quadrilha devido às relações com a JBS, o presidente Temer tem um prazo que se esgota hoje, ele foi orientado pela defesa junto ao Tribunal, junto ao STF, né, que é o Supremo Tribunal Federal, a não responder essas 84 perguntas enviadas pela Polícia Federal e sim aguardar a conclusão da perícia sobre as gravações feitas pelo empresário Joesley Batista no âmbito da delação premiada. A tese no Palácio do Planalto é de que houve edições nos áudios. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. E um dos entrevistados da Soraya até citou aí a prisão do ex-ministro do Turismo nos governos Dilma e Temer e ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves. Ele é do PMDB, do Rio Grande do Norte. A prisão se deu no âmbito da Operação Manus, desdobramento da Lava Jato, que investiga corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro na construção da Arena das Dunas em Natal, no Rio Grande do Norte. Também foi emitida uma ordem de prisão preventiva contra o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que já se encontra preso na região metropolitana de Curitiba. No total foram cumpridos 33 mandados, sendo 5 de prisão preventiva, 6 de condução coercitiva e 22 de busca e apreensão nas cidades de Natal, Mossoró e Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e em Curitiba, no Paraná.